Cássia Godó e eu temos a oportunidade agora de conversar com o coordenador do Infodengue, pesquisador da Fiocruz, Leonardo Bastos. À medida que nós temos acompanhado nesses últimos tempos uma série de informações preocupantes sobre o avanço da dengue no Brasil. Paralela à pandemia de Covid-19, a situação da dengue vem despertando preocupação. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos aumentou 95% no país em 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Então, você pega esse período aqui, nós até agora, em 2022, mesmo período de 2021, compara um com o outro, 95% a mais. No que diz respeito às mortes, o aumento também é expressivo, 73% a mais em relação ao ano passado. Leonardo Bastos, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Muito obrigado pelo convite.
Bom dia.
O que levou a essa situação da dengue?
Olha, a dengue é uma doença super hiperendêmica. Então, ela sempre acontece, ela tem uma... no Brasil, né? Ela sempre acontece e, vez ou outra, ela tem epidemias em cidades grandes, municípios maiores, e a gente vê esse aumento maior nos números. Mas sempre está acontecendo, infelizmente.
E quais são as regiões mais afetadas neste momento? Existe alguma razão especial para estas regiões específicas estarem sendo mais afetadas por surtos de dengue?
Isso. Nesse momento, a gente está vendo uma maior incidência numa região, é uma longitude que ela vai desde o Tocantins até o oeste de Santa Catarina, descendo, né? Que está com vários municípios com uma incidência muito alta. Enquanto o litoral ainda não está tão alto, porque agora é a época que pode começar a subir os casos. Mas essa região que eu falei, ela aconteceu um pouco antes do usual e possivelmente é algum fator climático, que é alguma coisa que deu uma condição melhor para o mosquito se reproduzir e aí a dengue chegou e explodiu.
Não é normal que se tenha um avanço tão grande no sul do país?
Não, isso não é normal e possivelmente tem a ver com mudança climática. A gente ainda não pode bater o martelo, mas o que está acontecendo, né? O mosquito está chegando em regiões mais que não tem o hábito de ter dengue e nessas regiões a gente tem a população completamente suscetível. As pessoas não foram expostas à dengue. Então, quando chega o mosquito, chega o vírus, acontece epidemias.
Uhum. Como que está avançando o conhecimento que a gente tem em relação à dengue, né? Já se tornou uma doença endêmica aqui no Brasil, a gente sempre tem esses surtos, não tivemos tantos casos nos últimos 2 anos, acredito que em parte por causa do isolamento que nós tivemos decorrente da pandemia de Covid-19, mas o conhecimento que a gente tem em relação à doença e das possibilidades de abordagem em relação a ela, tem de alguma maneira avançado?
Tem avançado sim, é porque a dengue, né, as arboviroses em geral, elas são muito difíceis da gente combater, porque o mosquito ele é muito difícil, ele se multiplica muito rápido, ele tem essas condições climáticas, a gente usa veneno, ele cria resistência, então ele é difícil de lidar. E a gente não tem uma vacina muito boa, existem vacinas, mas ainda não tem vacina no SUS. Então, o conhecimento está avançando, mas ainda não chegou ao ponto de reduzir de forma considerável a incidência da doença.
Agora, Leonardo Bastos, deixa eu entender o seguinte, porque nós viemos de 2 anos de pandemia. No auge da pandemia, você ouviu falar menos sobre dengue. Isso é porque a dengue não se expressou mesmo naquele período ou é porque houve subnotificação?
Olha... Aconteceu, a gente teve casos de dengue, a gente teve epidemias de dengue no Paraná em 2020, a gente teve algumas epidemias até grandes, mas é que a Covid foi tão absurda que ela meio que abafou tudo, né? A gente teve notificações, a gente não teve epidemias em grandes cidades, como no Rio, por exemplo, a gente não observou, mas a dengue não entrou em lockdown, né? O vírus continuou circulando, o mosquito circulando, mas a Covid foi tão absurda, um volume de casos e óbitos tão grande que a dengue virou um problema pequeno, no fim das contas, né?
Uhum. Quais são as características da dengue que dificultam tanto a gente ter uma vacina que seja, digamos, mais universal, né? Porque a gente tem uma vacina que é vendida na rede privada, só que é uma vacina que não é recomendada para quem nunca entrou em contato com o vírus da dengue, o que já limita bastante a utilização, né, dessa imunização, além de, claro, o fato dela não estar disponível no SUS. Por que que é tão difícil conseguir fazer uma vacina para dengue que seja algo que consiga abarcar aí a maior parte da população?
Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Mas a dengue, ela tem esses quatro sorotipos. E aí, quando você já teve um, a chance de ter uma dengue hemorrágica numa segunda aumenta. Por isso que a vacina não é recomendada para quem nunca teve. Porque se você aplica a vacina numa pessoa que nunca teve, ela pode ter dengue hemorrágica na segunda, sabe? Numa próxima infecção. O que é estranho, mas é possível. E isso aconteceu em alguns países que testaram essa vacina, né? Então, populações como crianças, ou populações agora no sul do Brasil, onde não é comum ter dengue, a vacina não teria uma eficiência boa, né? Seria até ruim, porque poderia ter um aumento de casos de dengue hemorrágica. Eu esqueci a segunda pergunta.
Não, era justamente isso. Por que é difícil, né, conseguir fazer uma vacina que consiga abarcar a maioria da população? E o senhor estava explicando para a gente essa questão dos quatro sorotipos.
Ah, sim, é que eu falei que eram dois pontos. Aí o segundo ponto é falta de investimento, né? Porque a dengue, ela acontece em regiões relativamente mais pobres. Ela não acontece na Europa, nos Estados Unidos, onde o investimento em ciência e pesquisa é muito maior. E por conta disso, a gente tem um atraso no desenvolvimento de vacinas e coisas e métodos eficientes para combater um mosquito.
Leonardo, qual é a expectativa de vocês na Fiocruz em relação ao avanço da dengue ainda para as próximas semanas, para o próximo mês? Quer dizer, o que que se tem aí nesse cenário que a gente possa levantar como informação aqui para os nossos ouvintes?
Tá. Esse período agora, que é o início do outono, é o período de aumento de casos. Então é agora que a gente espera observar esse aumento. Então o número que a gente está observando agora, que já é pior do que ano passado, ele é maior, porque existe atraso de notificação. Então quando a gente, daqui a algum tempo, olhar para trás para precisar de novo, ele é maior ainda. Então a gente vai estar olhando agora uma subida de casos em vários lugares. Uhum. Mas a gente não sabe ainda, por exemplo, aqui no Rio, se vai ter uma subida mesmo ou se vai ficar como ano passado, vai ser um período de baixa atividade. Então é muito importante a gente continuar monitorando e tomar os cuidados preventivos que são... Eles não são tão eficientes, mas eles têm uma eficiência boa, né? De controle de mosquito, olhar criadouro, né? Tirar a água de casa, a água parada, essas coisas todas são muito importantes agora, nesse momento, porque é um período de início de subida em vários lugares.
É possível que a pessoa tenha a contaminação ao mesmo tempo por algum tipo de dengue e também pela Covid-19? E se isso acontece, quais podem ser as consequências?
Pode. É possível que a pessoa tenha dengue, Covid ou até mesmo outras arboviroses e Covid. É mais difícil, mas pode. E aí não tem muito estudo a respeito do impacto da co-infecção, quando uma mesma pessoa tem as duas doenças, os dois vírus, né? Possivelmente não é igual a pessoa ter só um deles, porque você tem duas coisas causando um dano no seu corpo. Mas a pesquisa ainda é incipiente nessa área de co-infecção de Covid e arboviroses.
Tá certo. Leonardo Bastos, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Bom dia.
Tá bom, muito obrigado pelo convite.
Obrigada,
bom dia para vocês.